Praça MP.
Sancionada pelo presidente da República em janeiro de 2023, a lei que equipara o crime de injúria racial ao racismo provoca mudanças no Código Penal brasileiro. Injúria racial é caracterizada quando a honra de uma pessoa é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. Já racismo é quando atinge um grupo, discriminando uma raça de forma geral. É inafiançável e não prescreve. A mudança cria ainda o crime de injúria racial coletiva e aumenta a punição em casos que a injúria seja praticada em eventos esportivos. Nesta edição do Conversa MP, vamos receber o psicólogo e historiador, integrante do Movimento Negro no Acre, Ed Bastos. E também vamos conversar com o advogado Tobias Meirelles, vice-presidente da Caixa de Assistência de Advogados do Acre. Tobias, seja bem-vindo ao nosso podcast Conversa MP.
Olá, eu queria cumprimentar a todos e dizer que me sinto honrado de participar de um debate de um assunto tão importante e tão relevante para a nossa sociedade, um tema que precisa ser superado e que a população precisa ser esclarecida sobre ele.
Gostaria que você explicasse para quem está acompanhando o nosso podcast o que muda com a equiparação de injúria racial ao racismo.
Sobre a pergunta feita, é importante lembrar que a partir da equiparação da injúria racial ao racismo, temos penas mais severas, com reclusão de até 5 anos, multa e pagamento de indenização à vítima. Além disso, o crime de injúria racial passa a ser considerado imprescritível. Isso significa que mesmo que o crime seja cometido há muito tempo, ainda é possível levar o agressor à justiça.
E do ponto de vista jurídico, como essa mudança pode contribuir para combater o racismo tão presente na nossa sociedade?
A equiparação da injúria racial ao racismo pode contribuir para combater o racismo na sociedade de diversas maneiras. Primeiro, porque o crime de injúria racial passa a ser punido de forma mais severa. Além disso, como dito antes, ele passa a ser um crime imprescritível. Todas essas medidas da lei servem como alerta à população sobre a gravidade do racismo e como isso afeta as pessoas, o que pode ajudar na conscientização da população e incentivá-la a tomar medidas para combater o racismo.
Tobias, um ponto levantado após a sanção dessa lei é a suposta falta de liberdade de expressão. Há alguma possibilidade de aplicação dessa lei em algum momento configurar censura?
Apesar de poder levantar questões relativas à liberdade de expressão, é importante considerar que essa lei não significa censura. A lei tem como objetivo principal punir a violência e a discriminação racial e não limitar a liberdade de expressão. A lei também não impede que as pessoas expressem suas opiniões, desde que elas não sejam violentas ou discriminatórias. A lei apenas estabelece que certos tipos de discurso racistas ou discriminatórios são punidos com penas mais severas. Portanto, a aplicação da lei não deverá configurar censura, já que ela não impôs limites à liberdade de expressão.
Muito obrigada, Tobias, por colaborar conosco no Conversa MP. É comum que as práticas racistas do cotidiano sejam camufladas. Ainda assim, a vítima pode denunciar. E você sabe como identificar? Dentre os principais tipos de práticas racistas estão: apelidar pessoas de acordo com as características físicas e a partir de elementos de cor e etnia, inferiorizar características estéticas da etnia, considerar a vítima inferior intelectualmente por causa da etnia, ofender verbalmente ou fisicamente, desprezar costumes, hábitos e tradições, duvidar da honestidade e competência da vítima sem provas, negar ou dificultar a entrada e circulação em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, recusar matrícula em escola pública ou privada, dificultar acesso ao cargo público ou negar emprego. Ed Bastos, seja bem-vindo ao Conversa MP. As vítimas de injúria racial e de racismo muitas vezes ficavam desestimuladas a buscar a responsabilização dos autores por causa dessa diferença na tipificação criminal. Qual a contribuição que essa mudança no Código Penal, que equiparou os dois crimes, dará para a luta contra o racismo no país?
Primeiro, é um prazer, né, estar participando desse podcast. E a gente falar sobre a questão da injúria racial e de racismo, em que anteriormente as pessoas ficavam muito desestimuladas a buscar essa responsabilização, eu não vou falar pela parte técnica do direito, eu vou falar pela parte que experimentei junto a pessoas que foram buscar seus direitos e ficaram decepcionadas. A mudança dessa lei, ela traz uma coisa importante. Primeiro, uma questão pedagógica para os próprios agentes que aplicam a lei. Porque a pessoa chegava na delegacia com um caso de racismo, né? Chegava na delegacia, o agente lá que recebia, que fazia o boletim de ocorrência, colocava como injúria. E isso era um problema, porque a injúria era uma tipificação e o racismo era outra. Agora, com essa junção, eu acho que a coisa vai fluir, vai caminhar mais de acordo com o que a lei coloca realmente. Agora, antes e mais importante do que a mudança da lei é a capacitação dos agentes que fazem essa lei funcionar de verdade, que vai lá acolher a pessoa, fazer o boletim de ocorrência. Essa pessoa, ela tem que ser capacitada para poder fazer a coisa bem direitinho. Porque a pessoa chega na delegacia já constrangida, menosprezada, por ter sofrido algum tipo de preconceito, discriminação, de injúria. E ainda, quando chega nas delegacias, na grande maioria, elas são minimizadas as suas situações. Quando há essa equiparação, não tem como a gente da lei mudar isso. Vai ser injúria? Vai. A pena vai ser a mesma. Isso vai fortalecer mais as pessoas a tomarem coragem para poder fazer as suas denúncias e deve fazer. É um crime que não prescreve, devem fazer. E eu creio que as delegacias, o sistema de segurança, de justiça, deve fazer parceria com entidades não governamentais para auxiliar nessa capacitação dos agentes da lei para receber esse tipo de denúncia.
Ed, nós já citamos aqui algumas práticas racistas e que muitas vezes são disfarçadas de brincadeira. Qual a orientação para quem passa por esse tipo de situação?
Esse tipo de brincadeira mexe muito com a saúde mental da pessoa, né? Tem pessoas que deixam de trabalhar, que deixam de. Crianças que deixam de ir para a escola, porque se sentem mal e todo mundo pensa que a criança está fazendo aquilo ali porque é birra, porque é preguiçosa, e não é. E o adulto, né, entra no processo de depressão. A criança também, ah, isso é besteira. Não é besteira. Só quem é atingido pela situação é que sabe o que acontece, né? E faço um apelo aos colegas profissionais da psicologia que nos ajude, né, a auxiliar essas pessoas que precisam aprender a lidar com essa forma. O pessoal do direito ajuda da forma legal, a gente da psicologia tenta ajudar na questão, no trato da saúde mental dessas pessoas. O poder público age fazendo as campanhas. Então é um pool. Tem que juntar essas várias partes para poder ter efeito, um efeito bom na sociedade, uma situação que contraponha o que acontece. A questão das práticas racistas, né? Elas já estão, entre muitos parentes, enraizadas na sociedade, e as pessoas fazem questão de não tirar isso, né? De não desenraizar. E aí é um processo dolorido, porque você está numa roda, a pessoa olha, pô, é preto, mas tem alma branca, né? Eu tenho até um amigo preto, é isso? Preto, quando vai para a praia, queima a sola do pé e a palma da mão. E isso, Parece uma brincadeirazinha que até as próprias pessoas pretas às vezes fazem com elas mesmas para poder melhor passar. Tem um livro interessante que é a Psicologia Social do Racismo, né? Que ele fala sobre essa questão do embranquecimento, do branqueamento e essas coisas. Então, é o seguinte, o que deve se fazer? Se você não se sentiu bem, ou se você até verificou que uma outra pessoa não se sentiu bem em função de uma brincadeirazinha, né? Que é, para eles é uma brincadeirazinha, você deve falar, você deve colocar, você deve mostrar para as pessoas, sabe? Deve ter uma campanha, deve acontecer uma campanha, tanto institucional, feita pelo governo, junto com o movimento social, falando sobre isso, falando que tipo de brincadeirazinha é muito ruim, entendeu? Ó, vou te colocar na minha lista negra, né? Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. Então, a orientação é a seguinte. A orientação é você primeiro falar para a pessoa, olha, não gostei, tem que ser sincero. Não gostei desse tipo de brincadeira, espero que não aconteça mais. E se a pessoa quando dá a palhaçada, quer isso, quer aquilo... Então você fala assim, ó, existe uma lei, tá? Você está praticando um crime contra a minha pessoa. Às vezes, é pedagógico e cirúrgico você mostrar uma coisa para a pessoa que talvez ela possa não conhecer ou não ter o conhecimento aprofundado sobre o assunto. Então é você falar sobre, tá? É as instituições fazerem campanhas sobre e a própria sociedade dizer assim, não, temos que colocar um fim, um basta no racismo, na discriminação, no preconceito e na intolerância religiosa. Um grande abraço aí, espero poder ter contribuído. Um beijo no coração de todos e estamos junto aí nessa batalha, nessa lida, nessa luta.
Muito obrigada, Ed Bastos, pela sua participação no Conversa MP. E quando o crime atingir toda a coletividade, como por exemplo em propagandas com conteúdos discriminatórios, sites e comunidades na internet que fazem apologia ao racismo, livros e outras publicações com conteúdo racista, é possível acionar o Ministério Público. Para denunciar, basta acessar o site do Ministério Público no seguinte endereço: www.mpac.mp.br e acessar o menu Fale Conosco, clicar em Denúncia e preencher os campos, ou ainda por telefone no 3212-2113 ou no celular pelo WhatsApp 689-9901-6238 e ainda através da Central Gratuita de Atendimento da Ouvidoria do Ministério Público do Acre no 0800-970-2078. E lembre-se, não existe prazo para fazer uma denúncia. Com a equiparação, os crimes de racismo e injúria racial não prescrevem. Ou seja, você pode denunciar a qualquer tempo.
Você ouviu Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre.